Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Relatório sobre MP que concede pensão para crianças com microcefalia será apresentado nesta terça.
Um assunto desse que realmente tem um efeito de transformação grande na vida de algumas pessoas, especialmente lá do Norte e Nordeste.
Plenário retoma a discussão da reforma da Previdência em segundo turno. Eu sou o Gesiel Carvalho e este é o Boletim.leg. Muito bom dia. Pode ser votado na tarde desta terça-feira o relatório do senador Isalci Lucas sobre a medida provisória que autoriza o pagamento de pensão para crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. O pagamento será mensal, vitalício e intransferível. Repórter Raquel Teixeira.
As crianças nascidas com microcefalia causada pelo Zika vírus no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018 devem receber um salário mínimo por mês para ajudar nas despesas das famílias. A medida deve alcançar 2.961 bebês com condições de saúde associadas à doença e outros 3 mil casos suspeitos, totalizando quase 6 mil beneficiários. O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, quer melhorar o texto para alcançar mais famílias prejudicadas pela epidemia do Zika no país.
E a gente vê uma atitude bonita do governo. Agora, a gente sempre quer aperfeiçoar o máximo. Um assunto desse que realmente tem um efeito de transformação grande na vida de algumas pessoas, especialmente lá do Norte e Nordeste, que estão ali na extrema pobreza e que a gente sabe o quanto é difícil ali, são heróis e heroínas.
O relatório sobre a medida provisória 894 de 2019 deve ser analisado nesta terça-feira.
Plenário do Senado retoma nesta terça o debate da reforma da Previdência para votação em segundo turno. Será a segunda de três sessões de discussão. Repórter Érica Christian.
O plenário do Senado deu início ao prazo de três sessões de discussão da reforma da Previdência antes da votação em segundo turno, que, de acordo com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, deverá ocorrer no dia 22.
Nos termos regimentais, está cumprindo o prazo entre o primeiro e o segundo turno, porque não houve acordo com os líderes, que também não é um problema, já que não cabe mais emenda de mérito, apenas um ou outro destaque, mas indo para o dia 22, não é preciso fazer negociação nenhuma com a oposição.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, diz que a oposição tentará retirar trechos da reforma da Previdência, já que não poderá fazer alteração de mérito.
Iremos utilizar todos os meios regimentais para tentar diminuir o impacto negativo que essa PEC traz. Então ainda há várias emendas e destaques de redação que podem ser utilizados e nós com certeza iremos dividir com os partidos de oposição para que a gente possa fazer esse enfrentamento aqui dentro do plenário.
Após as três sessões de discussão, a reforma da Previdência voltará para a Comissão de Constituição e Justiça e depois ao plenário para a votação em segundo turno.
Falando em Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ pode votar amanhã a proposta de emenda constitucional que garante aos municípios o recebimento de recursos do IPVA e do ICMS. A comissão ainda pode votar a PEC, que determina a perda de mandato para deputados e senadores que ficarem 3 meses sem partido, e uma outra que torna o crime de feminicídio imprescritível. Repórter Bruno Lourenço.
Proposta de emenda à Constituição inclui o feminicídio no grupo das mais graves formas de violência, inafiançáveis e imprescritíveis, como justificou a autora Rose de Freitas, senadora do Podemos do Espírito Santo. Outra PEC de Rose de Freitas quer impedir que deputados ou senadores fiquem por mais de 90 dias sem filiação a partido político. A CCJ ainda tem na pauta a proposta que quer garantir aos municípios o recebimento da cota que eles têm direito em dois impostos estaduais, o ICMS e o IPVA. É que, com estados em crise, governadores começaram a atrasar o repasse desses recursos, prejudicando, por sua vez, prefeituras que também estão sem dinheiro, como explicou o relator, senador José Serra, do PSDB de São Paulo.
A União reterá, então, as cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal devidas ao governo estadual, depositando os valores correspondentes aos montantes não entregues diretamente aos municípios.
20 de outubro pode ser o Dia Nacional da Filantropia, de acordo com o projeto aprovado pela Comissão de Educação e que está na pauta de votações do plenário desta terça-feira. Para o senador Irajá, do PSD do Tocantins, a homenagem é justa, já que muitas instituições filantrópicas fazem o papel que deveria ser do poder público. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.